Oi.
Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Aqui a gente está. Aqui é Heliópolis. A gente está em Heliópolis.
No dia 7 de agosto, sexta de manhã, Matheus Marcolino e eu fomos apanhados na estação Sacomã do metrô, na zona sul de São Paulo, por um morador da favela de Heliópolis chamado Ailton Alves de Souza.
Não dá para me fazer um city tour com vocês aqui.
O Ailton é um homem negro, bem falante. Vestia uma camiseta vermelha, florida, botoada até em cima, e dirigia uma minivan Kia com bancos beges que não escondiam longas décadas de serviços prestados.
Tem tudo aí. Balada, tem tudo. É, dentista, tudo que você imaginar tem aí dentro. Cabeleireiro.
Tem também bastante policiamento, pelo menos na parte mais urbanizada.
É. Não, aqui não tem problema. Agora não tem problema, mas se fosse antes eu já ia ficar aí.
Enquanto dirigia, o Ailton explicou pra gente o que teria acontecido alguns meses antes. Ele teria sido reconhecido por uma série de câmeras de reconhecimento facial que ficam numa estrutura metálica em cima da avenida. A Blitz estava estrategicamente posicionada um pouco depois daquelas câmeras.
Qualquer câmera, câmera de trânsito, de shopping, de cinema, qualquer lugar pegava meu rosto, mandava uma central pra viatura. Aí, lá na viatura, eles têm um tablet que eles consultam lá. Quando eles consultavam, estava o meu rosto, os meus dados.
Aí, então, ainda na narrativa do Ailton, os policiais teriam recebido uma foto dele junto com a placa do carro e ele teria sido parado e detido por ter matado 4 pessoas. E você sabe como a polícia militar costuma agir com pessoas negras suspeitas de homicídio. Não é assim da maneira mais polida e educada, né?
Não, os caras vinham de forma truculenta.
Achando que ia trocar
isso,
tiro.
Isso, pra me explicar que fosse um tipo de minha tomada. Eu sou um cara negro, entendeu? Moro em favela, já tem a porra do estereótipo e o racismo. Que isso aí conta muito. Então, meu, complicado.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 168 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre os sistemas de câmeras de segurança que hoje vigiam aproximadamente metade dos brasileiros. A gente vai tentar entender os prós e contras de se sacrificar a privacidade em nome da segurança. E a gente vai te responder se projetos como o Smart Sampa valem a pena. Antes, eu preciso te lembrar que o Escafandro é orgulhosamente mantido por um grupo de ouvintes que apoia o podcast financeiramente. As pessoas luminosas que dele participam têm direito a uma série de mimos. Podem escutar o episódio um dia antes, podem ter o nome citado por aqui, podem gravar a ficha técnica de um programa e, a depender do valor, têm direito a uma caneca customizada com o logotipo do Escafandro. Mas o maior dos mimos, só quem já apoia sabe qual é. É um mimo particular, íntimo e intransferível. É ouvir cada episódio sabendo que ele só existe porque você ajudou ele a acontecer. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, se quer que o podcast cresça e melhore, vem se juntar ao grupo de pessoas luminosas que apoia o Escafandro. O melhor caminho para fazer isso é pelo fabuloso Pix recorrente, usando a chave de e-mail apoie@radioescafandro.com. apoie@radioescafandro.com. E um detalhe importante, se você fizer por esse caminho e tiver direito a uma recompensa física ou se quiser falar com a gente, me manda um e-mail. Pode ser nesse endereço mesmo, apoie@radioescafandro.com. Se você quiser apoiar por outro caminho, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o podcast no ar há mais de 7 anos, gente como a Patrícia Rodrigues, a Thaisa Mirelli, o Bruno Langiani e o Eros Figueiredo, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo por isso. Depois da invasão do Iraque em 2003, os americanos, como costuma acontecer com os americanos, se viram metidos numa guerra difícil de ser vencida. Um dos maiores problemas tinha a ver com conflitos urbanos, com técnicas de guerrilhas usadas pelos iraquianos e com o pesadelo de qualquer soldado, os IEDs. Ou dispositivos explosivos improvisados. Uma pessoa qualquer, aparentemente civil, se explodia, ou um carro explodia, ou um caminhão, e isso causava baixas consideráveis entre os soldados invasores. A solução, ou uma tentativa de solução foi inventar uma máquina do tempo. O projeto Angel Fire, algo como fogo angelical. O sistema foi testado na cidade de Fallujah, próxima de Bagdá. Segundo o ex-militar da Força Aérea Americana e fundador da empresa Persistent Surveillance System, Ross McNutt, um avião equipado com câmeras de alta definição sobrevoava uma região de cerca de 65 km² e tirava uma foto por segundo. Aí, imagina que explode uma bomba em um mercado. A fumaça da bomba vai aparecer em uma foto. Aí o povo do projeto Angel Fire focava naquela área e ia voltando, segundo a segundo. Imagina como seria isso. A fumaça encolhendo, o carro-bomba que explodiu estacionado, e volta, 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 o carro sendo desestacionado, e volta, 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 o carro fazendo ao contrário todo o percurso pela cidade até o quartel-general dos terroristas. E aí ainda era possível focar nesse quartel, e volta, 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 outro carro chegando e saindo, e assim se criava toda uma teia de eventos espalhados pelo tempo e espaço de Fallujah, permitindo que várias pontas ligadas a uma explosão de bomba fossem amarradas em investigações que mais tarde poderiam gerar ações militares. Depois do uso no Iraque, o engenheiro responsável pela Tractana propôs que ela fosse utilizada também nos Estados Unidos. Em 2012, eles resolveram fazer um primeiro teste, 5 dias, na cidade de Dayton, em Ohio. E batata. Eles conseguiram, por exemplo, recuperar um caminhão roubado. Os policiais tinham chegado na cena do crime, o ladrão já tinha se escafedido, mas aí eles foram olhar as imagens e volta, 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 estava lá todo o percurso do caminhão, que tinha sido estacionado a alguns quarteirões de distância. A polícia foi até lá, encontrou o caminhão, suspeito e carga. Sucesso total. Eles também testaram o sistema na cidade de Juarez, no México. E lá, as realizações foram ainda mais impressionantes. Segundo o depoimento de uma fonte mexicana no podcast Radio Lab, em um caso, eles começaram seguindo os assassinos de uma policial morta dentro do carro e acabaram desmantelando um quartel que estaria ligado a 1.500 assassinatos. O projeto funcionou durante 5 meses na cidade de Juarez e, segundo o fundador da empresa, ajudou na investigação de 34 assassinatos. Mas, ao que tudo indica, a prefeitura ficou sem dinheiro para continuar pagando pelo uso da tecnologia. E aí tem o caso americano. Depois dos 5 dias de testes, o chefe da polícia de Dayton recomendou que a cidade contratasse o sistema permanentemente. A prefeitura chamou uma audiência pública. E a cidade se dividiu de um jeito estranho. 25% das pessoas que foram à audiência eram a favor. 15% eram contra. E a grande maioria estava em dúvida. Mas no fim, os 15% contrários eram tão contrários, falando em invasão grotesca da privacidade, que o sistema foi rejeitado. E esse, para mim, é o ponto mais importante. Porque esse sistema aéreo fotografa as pessoas de cima e de longe. Ainda que ele possa fotografar algo ou alguém dentro de uma propriedade privada, talvez o processo todo seja menos invasivo do que iniciativas como o Smart Sampa, que são capazes de registrar o rosto das pessoas.
Da primeira vez que aconteceu, coincidentemente eu estava chegando com minha mãe do médico.
O Ailton Alves de Souza contou pra gente que tudo começou em 2020, numa tarde em que ele tinha acabado de entrar em casa depois de levar a mãe ao médico. A mãe dele sofre de diabetes, então precisa ir sempre ao postinho de saúde.
Era por volta de 2 horas, por aí.
Aqui em Heliópolis.
Isso, aqui em Heliópolis, aqui em casa, né? E aí quando eu cheguei em casa, só vi as batidas na porta,
você,
né?
Você entrou, tava, tipo, tinha acabado de entrar.
Isso, tinha acabado de entrar, tava eu, ela e meu sobrinho. Porque pra entrar na minha casa tem um quintalzinho, né? Tem um portão, um quintalzinho, e depois você entra.
A rua do Ailton é bem estreita, quase uma viela. As casas são todas coladas umas nas outras, muitas de alvenaria sem acabamento. A dele ainda tá no reboco. Aí tem um portãozinho de grades que dá para um espaço bem apertado que eu não chamaria de quintal. É tipo aquelas entradas de prédio em que o porteiro te deixa preso até a porta de trás fechar? Pois é, naquela tarde o sobrinho dele tinha esquecido de fechar esse portãozinho de grades, então os policiais estavam batendo direto na porta.
Aí eles bateram na porta, né? Tum, tum, tum.
Mais forte que o normal?
Mais forte que o normal, tava quase quebrando a porta.
O Ailton contou pra gente que achou que podia ser um parente dele e deu uma resposta meio atravessada.
Tá louco batendo na porta dos outros desse jeito?
Aí ele se levantou, abriu a porta e topou com dois policiais.
Já tinha dois investigadores de polícia, uma viatura da Polícia Civil. Aí tinha um investigador e uma investigadora.
Os dois policiais estavam com roupas civis, coletes da polícia, armas nos coldres, mas com um botão solto para facilitar o saque. Segundo o Ailton, eles foram cordiais.
Aí eles falaram assim: você é o Ailton? Aí eu falei: sou o Ailton.
Um dos policiais mostrou um papel pro Ailton e repetiu a pergunta com um detalhe a mais:
você é o Ailton, vulgo baiano?
O Ailton contou que estava nervoso, confuso, então nem deu muita bola para essa parte do vulgo baiano, o que se mostraria um erro e tanto.
Ele falou vulgo baiano, eu nem me atentei, mas ele falou: você é o Ailton? Eu falei: sim, eu sou o Ailton. Aí ele falou assim: ó, eu tô com um mandado de prisão no seu nome. Porra, aí você meio que toma um choque, né? Dá meio que uma bugada, né? Aí eu falei assim: como assim? Aí a única coisa que eu falei: como assim? Mandado de prisão do quê?
O policial não respondeu, mas deixou o Ailton ler o documento. Ele lembra que parou antes de chegar no motel.
Aí eu reparei que o nome do procurado, o Souza dele, é com Z e o meu é com S. Eu falei: por que escreveram meu nome errado? Ele falou: isso aqui é um mandado de prisão, eu vou ter que te levar. Aí eu falei: como assim vai ter que me levar, né?
A mãe do Ailton teve de ser acalmada pelo sobrinho.
Falou assim: ó, vó, tem a polícia aqui. Falou que vai levar meu tio.
Os vizinhos perceberam que algum buzido estava acontecendo ali.
Todo mundo começa a sair das casas e começa a olhar os vizinhos, né?
O irmão do Ailton chegou esbaforido.
Meu sobrinho ligou pro meu irmão.
A essa altura, o Ailton já tinha deixado os policiais entrarem na casa dele.
E já entrou sem mandado, não era pra ele ter entrado. Tanto o investigador como a mulher que estava com ele, né?
E estava sendo coberto de pergunta.
Aí ele falou assim: você já foi no Mato Grosso? Eu falei: não, fazer o que no Mato Grosso?
O policial insistiu.
Ele falou assim: você tem certeza que você nunca foi no Mato Grosso?
O Ailton continuou jurando por tudo que nunca tinha ido ao Mato Grosso. E conforme a conversa avançava, ele ia percebendo que a atitude do policial, um homem de 50 e poucos anos, ia mudando.
De início, ele foi meio estúpido, mas depois ele foi dando uma relaxada. Acho que ele começou a se ligar, porque assim, quando eles estão abordando alguém, ele já sabe quando o cara é malandro, quando o cara é bandido. Assim, só o fato deles analisarem a pessoa, e pelo que ele me falou, assim, eu entendi que ele era um policial experiente. Então ele já tinha uma noção. Os caras já têm a manha, né? Eles têm o faro.
Provavelmente seguindo o instinto de tira, o policial mudou o foco da investigação.
Me dá seu RG.
O Ailton obedeceu. O policial deu uma boa olhada, comparando os dados do documento dele com os dados que estavam no mandado.
Você é realmente o nome dele aqui no RG, tá com S.
Em 2024, depois de um período de testes, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo começou a operar um sistema de vigilância ambicioso. Ao custo de 10 milhões de reais por mês, o Smart Sampa centraliza milhares de câmeras de vigilância públicas e privadas. No começo de 2026, segundo a prefeitura, eram 50 mil câmeras, sendo que 20 mil faziam parte do contrato do programa e 30 mil eram de empresas privadas ou de outros órgãos. E para simplificar, existem dois tipos básicos de câmeras de vigilância e isso é bem importante para a nossa discussão. As que fazem reconhecimento facial ou de outros dados, como placas de veículo, e as que fazem vigilância simples. Existe uma série de outras possibilidades de coleta de dados, de análise de movimento, de classificação de objetos, e as características de cada câmera variam bastante. Mas, para a nossa história, o importante é a gente dividir as que captam dados biométricos e as que só gravam imagens.
A biometria e o reconhecimento facial faz uma coisa diferente da vigilância, que não é só olhar para o indivíduo.
Esse é o professor de Relações Internacionais da Unicamp e especialista em sistemas de vigilância e em tecnologia aplicada à segurança, Alcides Peron.
É produzir um registro, produzir um dado a partir da extração de informações biométricas do corpo humano. Então, quando você tem uma câmera do lado de fora da tua casa, ela não está coletando dados dos indivíduos, da biometria do indivíduo. Por um outro lado, a biometria faz diferente. Enquanto ela está apontada para uma determinada localidade e você coloca o rosto lá, ela faz uma captura daqueles dados. É como se você estivesse colocando o seu dedo ali, né, para um registro. Ou se você estivesse, no limite, considerando colocar uma amostra do seu sangue para um reconhecimento. Ou você estivesse, de uma certa maneira, ofertando, de uma maneira hiperautomática, hiperrápida, um conjunto de dados e informações sobre você que conectam a sua identidade política com o seu registro biológico. E daí, como uma consequência, há uma diferença entre vigilantismo e reconhecimento facial. a virulência que o reconhecimento facial tem em relação à vigilância. Ela é muito mais violenta, uma vez que a sua própria origem, a sua própria genética está associada a uma forma de administração de indesejados. Até porque ela faz um registro sem consentimento, muitas vezes. Quando o sistema de reconhecimento facial está no seu celular para você desbloquear, você consentiu com aquilo, você aparentemente leu os termos ali.
É, não. Eu não li, você não leu, ninguém lê esses termos, e essa é uma outra discussão que vai voltar para a nossa história mais para frente. Por enquanto, segue o fluxo do raciocínio do Alcides Peron.
Você está consentindo com aquela ferramenta como sendo um instrumento para liberar o acesso ao seu celular. Quando você consente isso, por exemplo, na entrada de condomínios, quando você consente isso na entrada da tua faculdade ou algum outro lugar, você está consentindo. Há um pedido, posso usar? Agora, quando ele é aplicado, por exemplo, em espaços abertos, públicos, sem que haja um consentimento prévio, a gente está lidando com uma captura de dados sensíveis, porque o da registro biométrico é sensível, sem consentimento. Então, isso per se já mostra uma diferença e um nível de intrusividade muito maior do que as práticas tradicionais de vigilância.
Documentos oficiais da prefeitura dizem que as 20 mil câmeras contratadas especificamente para o programa têm tecnologia de reconhecimento facial, mas não existem dados precisos sobre a quantidade de câmeras particulares que têm esse recurso. De qualquer forma, essas câmeras passaram a ser monitoradas ininterruptamente por uma central. Em teoria, o sistema funciona da seguinte forma. A parcela de câmeras que tem reconhecimento facial monitora o rosto das pessoas que transitam pela cidade. Aí, um software usa inteligência artificial para comparar essas imagens com fotos de bancos de dados diversos. O sistema procura basicamente foragidos da justiça e pessoas desaparecidas. Quando a similaridade atinge 90% ou mais, o sistema gera um alerta, um operador da Guarda Civil Metropolitana analisa se aquela informação faz sentido e só aí uma eventual abordagem é autorizada. Mas o Smart Sampa é capaz de fazer bem mais do que isso. Ele é capaz de identificar atitudes suspeitas. Ele é capaz de fazer leitura de placas de veículos em tempo real. Uma tecnologia que, pelo menos em teoria, deixa o projeto Angel Fire parecendo bobagem pouca.
A identificação de padrões anômalos em grandes conjuntos de pessoas em manifestações, como, por exemplo, pessoas andando no ritmo contrário, com uma velocidade maior, às vezes portando arma, uma presença num determinado perímetro.
Quando se fala em placas de veículos, o sistema não só é capaz de identificar instantaneamente quem é o dono de um determinado veículo, se existe alguma multa e se o veículo foi roubado, como ele é capaz de traçar as rotas que esse veículo fez ao longo do tempo.
Então isso é muito interessante quando você vê o Smart Sampa em funcionamento.
A gente passou mais de 2 meses pedindo para a prefeitura deixar a gente ver esse tal sistema funcionar, mas não tivemos sucesso.
Você vai lá e digita uma placa de um veículo, por exemplo, a placa do meu, no dia tal. Vê toda a rota que eu fiz.
E mais.
E se colocar ao longo do mês, mostra a rota, onde eu fui, o que é padrão de anormalidade.
Quer dizer, o sistema é capaz de mostrar, por exemplo, se um determinado carro ou motocicleta suspeita fez alguma rota fora do padrão. Pensem como essa ferramenta é poderosa em termos de investigação.
Quando você tem um crime que acontece em uma determinada localidade, você consegue registrar os indivíduos que estavam ali. Se existe parametrização facial do indivíduo em algum banco de dados, você consegue produzir conexões. Olha, esse aqui é o Alcides, esse aqui é o Matheus e tal. É muito grande a porcentagem de reconhecimento. Vamos atrás aqui para ver onde esses caras moram, se é que tem alguma identificação possível. Ou isso aqui está no banco de foragidos. Então vamos ficar atento, vamos tentar traçar a rota, se a câmera conseguiu pegar o rosto dele em alguma outra localidade. Isso é importante como uma ferramenta de cunho investigativo, né?
Na verdade, para o Alcides Peron, caso um sistema como o Smart Sampa funcionasse com a eficiência que ele foi planejado para funcionar, seria algo próximo à premonição. Quase um departamento do pré-crime criado pelo Philip K. Dick e retratado no filme Minority Report.
Isso é um salto argumentativo meu, né, que eu venho trazendo. Eu chamo de uma das formas de predição criminal porque ele quer se antecipar em relação à culpa do sujeito. No momento em que ele parametriza o rosto de todos, todos são suspeitos. Se todos são suspeitos, é uma forma de você se anteceder em relação à ocorrência do crime. Então, de uma certa maneira, o simples ato de parametrizar, que consubstanciaria essa possibilidade de superar o limite tecnológico trazido pelo God's View, né, a visão de cima, a visão de Deus.
O Alcides Peron meio que confirmou aquela impressão de que eu te falei lá atrás, de que o Smart Sampa é um passo além em relação aos sistemas como o Angel Fire.
A visão do topo é sempre essa visão militarística ou estratégica que permite uma gestão a partir de cima, né? Mas ela incorre em erros. Há uma constante desindividualização quando se vê por cima. O reconhecimento facial quer, de uma certa maneira, trazer essa possibilidade da identificação, da individualização da culpa, mas ao fazer, ela generaliza todo um modelo de vigilância que pressupõe a suspeita constante de todos. Não à toa, para que serve o reconhecimento facial? Para checagem permanente. Ele pressupõe que toda a sociedade carrega alguma forma de culpa e, portanto, de uma certa maneira, se antevê em relação à culpa. E, portanto, demanda um estado de permanente checagem de todos. Isso tudo se realiza como um modelo de constante dúvida, de tensão social.
O Smart Sampa está longe de ser uma exceção. Sistemas como esse têm rapidamente se espalhado por cidades no Brasil e no mundo.
Nesses últimos anos, a gente instalou câmeras em boa parte do território nacional.
Esse é o cientista político e um dos diretores do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, Pablo Nunes.
Pelos nossos cálculos, quase metade da população hoje está sob potencial vigilância de uma câmera de reconhecimento facial no Brasil.
O Pablo Nunes também é coordenador do Panóptico, um site que monitora a instalação de câmeras e sistemas de vigilância no país inteiro.
No Brasil inteiro? Território nacional?
Território nacional.
Uau.
A gente está chegando a quase 50% da população que está potencialmente sendo vigiada, né?
Esse fenômeno, vale dizer, tem contado com apoio generalizado da opinião pública.
Alguns levantamentos, principalmente dando conta do Smart Sampa, mostram, né, o quanto que a população aprova a inclusão dessas câmeras de vigilância.
Mas,
ao mesmo tempo, a população nunca se sentiu tão insegura, né?
Pois é. A gente vai falar mais sobre os motivos para essa sensação de insegurança. Mas antes, eu preciso te falar um pouco sobre a ideia que está por trás de sistemas como o Smart Sampa. Como me explicou o arquiteto e urbanista, autor da dissertação de mestrado Cidade Vigiada, Vinícius Lopacinski, iniciativas do tipo são parte de um jeito de pensar as nossas metrópoles.
Smart Sampa deriva de um contexto das Smart Cities, né?
Smart Cities seria algo como cidades inteligentes.
Quase como a cidade fosse o hardware, né? A parte física dessa tecnologia. E o Smart Sampa, no caso, seria então o software que faria a gestão de toda a cidade. E essas Smart Cities, elas eram construídas do zero, em meio de desertos, assim como Songdo ou Mazda, que eram contratados grandes arquitetos que iam implementar essas cidades como quase uma placa de vidro, assim, para olhar essa urbanidade, essa construção da cidade associada com a tecnologia.
Um dos exemplos mais conhecidos é a cidade de Masdar, inaugurada em 2006 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. No projeto, a cidade seria construída com técnicas arquitetônicas tradicionais para amenizar o calor, com ruas estreitas e prédios com desenho específico para facilitar a ventilação, seria toda alimentada por energia solar, seria integralmente monitorada por sensores com controle de consumo de água e energia, os carros seriam todos autônomos e não haveria lixo e nem emissões de carbono. Mas no fim, já viu, né? A construção se arrastou, pouca gente quis ser morador cobaia de maquete e a ocupação ficou abaixo do esperado. As redes de energia e transporte da cidade nunca funcionaram de forma independente e teve lixo e teve emissão de carbono. No fim, como o Vinícius Lopacinski me explicou, Masdar acabou funcionando mais como um bairro diferentão do que como uma cidade de fato.
É, eu acho que o problema evidente é questionar de fato se isso é uma cidade. Porque a partir do momento que ela é construída do zero a partir de parâmetros meramente técnicos, toda a subjetividade que é a construção de uma cidade, todo esse caráter urbano é perdido. Então a gente está pensando numa cidade que funciona como uma máquina.
Por Vinícius, além desse caráter maquínico, seria interessante a gente discutir também o caráter empresarial dessas cidades.
A gente está lidando com um conglomerado de empresas que se associa ao Estado para controlar uma cidade, e quando isso é feito, a gente está falando de um interesse que já não é meramente público. A gente está tratando de uma associação público-privado, em que normalmente o Estado entra com o risco e as empresas privadas entram com o investimento e com a infraestrutura, que é o caso do Smart Sampa, sim. esse privado é que dita qual que é a régua de uma cidade que deu certo ou não. Existe uma questão de governança, assim, enorme com relação ao Smart Sampa e programas análogos, assim. Porque a gente não está falando só de empresas privadas que estão, de fato, implementando e prestando um serviço. A gente está falando de empresas que elas se beneficiam não só desse contrato explícito, mas a gente está falando de empresas que se beneficiam dos dados que são minerados dentro desse programa, do tratamento desses dados, de toda a gestão desses dados. A gente está falando de um conglomerado de empresas em que uma delas, que é a Camerite, que é uma das empresas que faz parte do conglomerado que ganhou o edital, ela já é uma empresa que opera em outras cidades esse mesmo tipo de tecnologia. Então, assim, é o interesse dela colocar a tecnologia que ela desenvolveu para ser implementada. Então, esse interesse e essa questão da governança fica, de fato, muito nublado.
Nos idos de 2020, anos antes de o Smart Sampa virar realidade, o Ailton estava parado diante dos dois policiais que traziam um papel com o nome dele.
Aí ele pegou e falou assim, mas você já tirou a segunda via do RG?
O Ailton disse que sim. Afinal, ele era um homem negro vivendo na periferia de São Paulo. O primeiro RG tinha sido tirado aos 5 anos.
Você já perdeu o documento?
Jamais.
Nunca perdi documento na minha vida. Aí ele começou a fazer um monte de pergunta, cara.
Esse interrogatório inicial durou bastante tempo. Umas 2 horas, pela lembrança do Ailton. Até que o policial finalmente pareceu ter aceitado o que estava acontecendo, sacou o celular e ligou pro delegado.
Aí começou a falar os jargão lá da polícia, veio fazer um trem, e aí a gente se deparou com uma situação de homônimo. Aí o delegado falou assim, traz ele, a gente tem que trazer, não importa, porque o juiz já deu pedido. Aí eu falei, caramba, mas eu vou ter que ir mesmo? Aí ele falou assim, não, se você não quiser ir, não vai. Só que você vai ficar como procurado.
O Ailton não estava achando aquela ideia de ser levado pela polícia nada divertida.
Eu vou sair com esses caras aqui sozinho, não imagino o que é que esses caras vão fazer, não sei o que é que essa pessoa fez. Eu falei, se que Deus livre, esse cara é matador de polícia. Vão me dar um fim, igual o pedreiro Amarildo lá, que mataram o cara e o cara era inocente. E aí, depois que o cara tá morto, descobri que o cara é inocente. Aí meu irmão falou, não, eu vou com você. Policial, não, vamos comigo, que vai ser melhor pra você, porque senão a situação vai ficar bem mais complicada.
Pro Ailton, o policial estava usando a clássica abordagem passivo-agressivo, tira bom, tira mal.
Ah, eu tô vendo que você é um cara instruído, ele falou desse jeito. Tô vendo que você sabe dialogar, entendeu? Aí ele falou assim, poxa, ele falou desse jeito, eu me lembro até hoje. Ele colocou a mão no queixo e falou assim, o complicado é que você mora num lugar desfavorecido, ele falou desse jeito. O que, que ele quis dizer em outras palavras? O problema é que você é pobre e preto, ele não usou esse termo, mas era isso que ele queria falar. Ele falou assim, eu não vou nem pôr uma algema em você. Eu falei, não devo nada, né? Aí, entrei na viatura e a gente foi lá pro centro, pra aquela civil lá, não tem um prédio da civil grandão, perto da Santa Efigênia?
Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil, o DHPP.
Aí eu fui pra lá, os caras tudo mal encarado, né? Porque pra eles, eu era esse cara.
Eu já fui lá, isso. Lá é meio, o pessoal todo...
É meio hostil, entendeu? Aí os caras... Aí entrei no elevador, os caras tudo olhando assim com a cara feia, né? Pra você... Aí eu pensei, meu, que porra é essa, mano?
Aí mandaram o irmão esperar numa sala separada, tiraram as digitais do Ailton, sentaram ele na frente de um delegado e tudo pareceu ter voltado pro ponto de partida.
Você que é o Ailton Baiano? O cara já tava me chamando do apelido do cara.
O Ailton respondeu as mesmas perguntas outra vez, aí colocaram ele sentado numa sala sozinho, e ele esperou. Por horas.
Revirou minha vida toda. Pegaram o documento, até cartão de crédito onde eu já gastei, enfim.
Ele contou pra gente que entrou no DHPP por volta das 3 da tarde, e só foi liberado depois das 9 da noite.
Você entrou às 3, saiu às 9, então você ficou 6 horas.
Isso da primeira vez.
O resultado de tudo isso foi um boletim de ocorrência. Que, claro, gerou uma certa apreensão no Ailton. Porque ele disse que chegou a ver a pasta do processo.
Eles estavam com os papéis na mão, aí eles estavam com minha foto nesses papéis. Não tem aquela foto lá que sai na habilitação? Minha foto estava no meio desses papéis. Aí eu peguei e falei pro delegado assim, eu falei, só uma dúvida, doutor. Eu não vou ficar com nenhum problema no meu nome? Eu perguntei pra ele desse jeito, que igual eu tô falando pra você. Aí ele falou assim pra mim, fica tranquilo, não vai dar nada pra você. Fica tranquilo e vai de boa. Ele falou desse jeito. Quando eu saí, foi a pior coisa que eu fiz, foi acreditar na palavra desse cara.
E assim, o Ailton foi pra casa. e, de acordo com a história que ele contou pra gente, entendeu só uma parte do que tinha acontecido. Entendeu que tinha uma pessoa foragida com o mesmo nome dele, com a diferença de um Z no lugar do S no sobrenome. Entendeu que essa pessoa vivia e atuava no Mato Grosso. E que, pra piorar, o nome da mãe desse foragido era igual ao nome da mãe dele. E foi basicamente isso. Nesse momento, ele ainda não sabia quais crimes esse homônimo tinha supostamente cometido. Essa, aliás, foi uma informação que me surpreendeu bastante.
Não te falaram do que você estava
sendo? Não me falaram, entendeu? Eles não me falaram. Por que que eles não falaram? Porque eles estavam achando que eu era esse cara. Então eles queriam que eu cometesse algum erro, queriam que eu falasse alguma coisa para entrar em contradição, como eu já estava lá, já ia ficar preso. Entendi. Entendeu? Eles estavam fazendo isso para me testar.
Lá atrás, eu te contei do exemplo de Fallujah, do Angel Fire. E como costuma acontecer nos nossos episódios, essa história não está aqui à toa. Porque a segurança pública sempre usou estratégias de guerra. As nossas polícias militares são constitucionalmente forças auxiliares do exército e uma incursão na Rocinha funciona de um jeito muito parecido com uma incursão em um país inimigo. Então, não é surpresa que um dos nossos entrevistados, o Alcides Peron, tenha começado a estudar esse assunto por causa das guerras.
Quando eu começo, né, no final da graduação, a me interessar por essa temática, a gente está no ano de 2006.
O Alcides Peron é formado em Relações Internacionais. E na época que ele se formou, o mundo vivia um rescaldo dos atentados terroristas do 11 de setembro, com os Estados Unidos assumindo uma postura bélica reempacotada e com a própria guerra assumindo contornos diferentes, paradoxalmente mais difusos e onipresentes. Na conversa que teve com o Matheus Marcolino, o Alcides comparou esse novo tipo de conflito com aqueles presenciados pelas gerações que viveram durante as grandes guerras.
Eles viram acontecer deslocamentos de tropas, viram entes muito próximos morrerem, né, nos conflitos, serem deslocados para esses conflitos, enquanto nós vivíamos numa sociedade que estava matando muita gente, mas ao mesmo tempo a gente não via ou sentia os efeitos disso.
Para o Alcides, é provável que essa mudança na percepção dos conflitos tem a ver com a tecnologia.
Foram constituídos uma série de ferramentas, tecnologias, aparatos que permitiram países do norte global erigir conflitos internacionais a partir de casa, mobilizando tecnologias mais autônomas, sistemas de armas inteligentes que permitiam matar o outro sem ser morto, né? E ainda que isso possa parecer uma metáfora acadêmica, se a gente pega as insígnias dos operadores de drones armados norte-americanos, uma delas, né, daqueles que operavam um drone chamado Reaper, diz basicamente o seguinte: que morram os outros. Ou seja, isso tudo deixa de ser uma mera metáfora e passa a ser uma inspiração dos produtos de tecnologia de armamentos, de vigilância e monitoramento e de sistemas de armas que começam a ser operados desde então. Então a gente começa a observar um contínuo dessas mesmas tecnologias utilizadas no pós 11 de setembro como tecnologias não apenas militares, mas tecnologias de segurança pública também. Se drones eram utilizados no campo de batalha, também passaram a ser utilizados para monitoramento de fronteiras, para monitoramento de grandes massas populacionais em deslocamento. Se antes nós tínhamos algoritmos de predição do comportamento de um dito suspeito, você passa a ter a incorporação desses mesmos sistemas para identificação de predição criminal, como acontece nos Estados Unidos, tem acontecido em alguns casos no Brasil e também na Europa. Se você tinha sistemas de classificação de risco aplicados a supostas ameaças internacionais, os mesmos têm sido utilizados para classificação de riscos de crime em diversas localidades no Brasil e em outros lugares, e assim por diante.
Conforme eu ia mergulhando nesse assunto da vigilância, eu ia percebendo que ele é uma enorme cebola com camadas e mais camadas recendentes a gás lacrimogênio. E talvez uma primeira camada seja essa, a militarização, que envolve a delimitação de um alvo, de um inimigo a ser combatido. Porque ainda que a gente caminhe para isso, hoje os espaços urbanos não são totalmente monitorados. Existe uma escolha sobre onde determinado tipo de câmera vai ser instalado.
Aonde você coloca esse sistema? A gente coloca ele na porta do metrô, dentro do metrô, nos espaços da circulação da classe trabalhadora, sempre. Supondo também que a criminalidade, aqueles que cometem furtos, fogem pelo metrô e outros espaços, quando a gente sabe que muitas vezes eles estão associados a motocicletas, fogem por outras linhas.
Ainda hoje, o Ailton não sabe exatamente o que aconteceu porque ninguém nunca se deu ao trabalho de explicar. Mas a hipótese dele e do advogado dele é que naquela primeira prisão, em vez de desassociar o endereço dele com o nome de um suspeito de homicídio no Mato Grosso homônimo, eles associaram a foto dele ao homicida do Mato Grosso. De qualquer forma, depois da primeira prisão, o Ailton foi de vida que segue.
Segui minha vida.
Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ele conta que começou a ter problemas para continuar nos empregos que arrumava. Tipo, muitos problemas.
Eu entrava na empresa, trabalhava uma semana, saía. Entrava na empresa, ficava um mês, saía. Ficava 3 meses. E nesse meio tempo, nesses 6 anos, eu passei por 100 empresas.
Ele disse que na época não entendia o que estava acontecendo, mas depois, quando a situação se agravou, ligou uma coisa a outra.
Eu sei porque é da minha área e eu também faço isso.
O Ailton hoje trabalha com recursos humanos.
Quando os caras consultavam lá...
Antecedentes criminais.
Antecedente criminal. Aí consta lá que o cara matou um monte de gente.
Aqui, importante dizer que a gente está no terreno perigoso da especulação. Até porque não tem como a gente confirmar os motivos das demissões. Nenhum gerente de RH vai chegar para um suspeito de homicídio e dizer: escuta, amigo, a gente não precisa mais dos seus trabalhos porque o senhor é um assassino perigoso foragido da polícia.
Então você imagina o prejuízo que eu tive.
Aí, mais coisas estranhas. A ruela em que o Ailton mora começou a ser estranhamente policiada.
Por exemplo, passava uma vez por semana viatura de polícia. Começou a passar quase todo dia. E passava de manhã, de tarde e à noite.
Quer dizer, a polícia militar, vê se eu tô pensando certo. A polícia militar não pode entrar.
Não pode, nenhum dos dois, nem a civil nem a militar.
Então os caras ficavam passando pra ver se você tava dando mole na rua.
Isso, você entendeu?
Aí, a coisa começou a ficar realmente estranha. O Ailton levou um primeiro enquadro quando tava passeando com um cachorro.
Aí eu deixei o meu cachorro, meu irmão, me levaram. Aí eu fui pra lá de novo, pela segunda vez.
Mesmo lugar, né? DHPP?
Foi. Aí você chega lá, era outro delegado. Aí dessa vez foi mais rápido, porque já tava o boletim lá. Eles conseguiram identificar o boletim. Ah, não, libera o cara. Aí eu fui liberado.
Ele foi liberado, mas algum tempo depois, foi detido de novo.
Eu fui pego no mercado.
E de novo.
No shopping.
E de novo.
Na feira, uma vez na feira, num domingo.
E de novo.
Numa corrida de rua.
Nesse momento, você, meu ouvinte branca, loira do Itaim, deve estar pensando do mesmo jeito que eu, que não sou loiro nem do Itaim, mas também sou branco, estava pensando. Por que o Ailton não fez nada logo de cara? Não chamou um advogado, não processou a PM, o estado de São Paulo e cada policial que tinha abordado ele? A resposta é dolorosamente óbvia. O Ailton é um homem negro, morador da periferia. Levar enquadro da polícia o tempo inteiro faz parte da rotina dele.
Quando você é uma pessoa preta, você já tem essa agressão do Estado.
Tá então, acostumado a se levar enquadro.
Você meio que acostuma. Eu falei, é normal porque eu sou negro.
E aí, veio o Smart Sampa.
Com o Smart Sampa, piorou?
Piorou. Teve abordagem no mercado, foi Smart Sampa. No shopping, foi Smart Sampa. No cinema, foi Smart Sampa. Nas corridas, foi Smart Sampa.
O Ailton me contou de uma abordagem específica que aconteceu quando ele estava trabalhando como equipe de apoio em uma corrida de rua no Parque do Ibirapuera, no começo de 2026.
Quando terminou a corrida sempre acaba cedo, 10 horas, 11 horas da manhã. Aí a gente estava numa fila para receber o pagamento, que você recebe dinheiro e vai para tua casa.
Ele estava na fila para receber, caindo pelas tabelas de cansado, porque o trabalho tinha começado a 1 da madrugada.
Tinha 21 mil pessoas nessa corrida.
E assim, se tem um lugar em São Paulo em que não falta câmera de vigilância, esse lugar é o Parque do Ibirapuera.
Daqui a pouco chega 2 Rocan, que é o policial de moto. Aí o policial já chegou batendo assim no meu braço. Ô, amigão, sai aí da fila, desse jeito. Aí eu olhei assim e falei, puta que pariu, né? Eu pensei, aí ó, sai da fila aí, você tem passagem? Você tá armado?
A essa altura, o Ailton já sabia que o outro Ailton Alves de Souza, o baiano, estava sendo procurado por ter matado 4 pessoas. Agora se coloca por um instante no lugar desse policial, que aborda alguém que ele acha que é um assassino perigoso e potencialmente armado num parque estrumbado de gente.
O cara todo acelerado assim, você tá armado? E o outro já tava com a arma na mão, né? Aí me tirou assim, falou, fica ali.
A essa altura, o Ailton estava tão acostumado a tomar enquadros desse tipo que ele andava com um boletim de ocorrência que tinha feito sobre a situação numa pastinha na mochila. Ele tentou mostrar, mas os policiais disseram que não queriam saber de olhar papel nenhum.
Aí na hora que eu ia abrir a pasta, ele falou, não quero nem saber, mano. Segura essa pasta aí, isso aí é um problema seu.
Nesse momento, Já tinham chegado outras duas motocicletas e uma viatura para dar apoio.
E todo mundo vendo, o pessoal sem entender. Porra, o cara tava trabalhando aqui com a gente. Será que esse cara é foragido, é bandido? O pessoal já fica meio assim. Minha irmã falou que minha irmã também tava. Falou, poxa, meu irmão não é bandido, ele é trabalhador. Vocês vão colocar ele aí dentro, lá no chiqueirinho lá onde leva os presos. O cara falou assim, não, ele vai ter que ir aí mesmo. Porque do lado
algemado.
Lá do nosso lado ele não vai. Porque o policial também fica com medo. Ele falou desse jeito. Então você imagina aí, você fala, puta que pariu, vergonha do caralho, de novo, mano.
Essas humilhações públicas quase sempre eram um prenúncio de outras humilhações mais privadas e até por isso, muitas vezes, mais assustadoras. A pior de todas, segundo o Ailton me contou, aconteceu depois que ele foi detido no postinho enquanto levava a mãe para uma consulta e conduzido para o 95º DP em Heliópolis. Nessa época, o irmão dele já tinha chamado um advogado amigo da família que tinha entrado com um processo contra a prefeitura, o governo do estado e o governo do estado do Mato Grosso, mas as detenções continuavam.
Você contou quantas vezes você foi, você sabe?
Não.
Você somar tudo as vezes que você foi levado por causa dessa confusão?
Ah, cara, foi bastante. Eu já perdi a conta 6 anos, cara.
Você acha que você foi pra delegacia, assim, mais de 10 vezes?
Ah, com certeza. Você é doido?
Mais de 20,
mais
de
mais, 30. Mais, isso, pode...
Sério?
Sim.
Tipo, uma vez por semana, uma coisa assim?
Não, daí pra mais. É o que eu tô te falando. Por exemplo, se eu fosse aqui no mercado, já tinha viatura em cima de mim. Você fica meio que sem paz, entendeu? Você fica sendo perseguido, entendeu? E quando não era civil, era militar.
Naquela grande cebola que a gente foi descascando para te entregar esse episódio, uma das camadas mais importantes tem a ver com o racismo. Em 2025, dois pesquisadores do EDF Research Institute na Suíça, o Ketan Kotwal e o Sebastien Marcel publicaram uma revisão de 36 estudos sobre os vieses do reconhecimento facial. O artigo Review of Demographic Fairness in Face Recognition traz algumas informações interessantes. Um levantamento de 2020, por exemplo, apontou que os falsos positivos, ou seja, quando o sistema reconhece alguém de forma equivocada, eram majoritariamente vividos por indivíduos afro-americanos. Já os falsos negativos, quando o sistema não reconhece alguém que deveria reconhecer, eram mais comuns entre os brancos. Outros estudos mostraram que o nível de acerto do sistema de reconhecimento facial cai significativamente na identificação de mulheres de pele escura. Em 2023, outro estudo analisou 158 sistemas de reconhecimento facial e encontrou relação entre a quantidade de luz refletida pela pele e o desempenho dessas tecnologias. Uma menor refletância, normalmente associada a tons de pele mais escuros, está relacionada a menor precisão e mais tempo de processamento.
É um problema já muito conhecido.
Pablo Nunes, do SESEC.
Mas que, por mais que isso já seja conhecido e que já se saiba que essa é uma técnica que vai produzir resultados piores para a pele negra, a gente mesmo assim investe nessa técnica para fazer e para construir uma tecnologia tão grave quanto o reconhecimento facial.
Quando a gente deixa essas câmeras espalhadas pela cidade com reconhecimento facial, sem que haja consentimento, existe uma enorme possibilidade da câmera identificar um sujeito, confundir com outro sujeito que está registrado na base de dados, porque a câmera não tem uma capacidade, uma funcionalidade plena, principalmente sobre o rosto de pessoas negras. Porque na genética do sistema, ele foi constituído a partir de bases de dados caucasianas, de pessoas brancas, a imagem e semelhança dos seus desenvolvedores, e, portanto, a própria noção de normalidade é a própria branquitude. E tudo aquilo que foge disso é um padrão de irregularidade. Agora, de lá para cá, os sistemas foram sendo calibrados, foram sendo treinados em outras bases de dados. Isso, inclusive, explica a disputa entre sistemas de reconhecimento facial estadunidenses, chineses, europeus, disputando espaços no Brasil, na América Latina, na África, justamente para pegar essa multiplicidade de rostos, né, para treinar os seus algoritmos. Não se trata só de segurança pública, se trata também de coleta de dados para treinar bases de dados para performar melhor.
A Prefeitura de São Paulo afirma que o Smart Sampa tem uma eficácia de 99,5% no reconhecimento facial. Isso, claro, não faz diferença nenhuma em casos como o do Ailton, em que o problema não era da tecnologia, mas da forma como essa tecnologia estava sendo operada. De qualquer maneira, 99,5% parece ser um número espetacular. Mas é importante a gente ter algum cuidado quando fala no monitoramento de milhões de pessoas. Alcide Speron, por favor.
Se eu disser para você, Matheus, olha, colocamos um sistema de câmeras na Praça da Sé ou na Paulista, Smart Sampa, com reconhecimento facial. E ali está sendo parametrizado uma quantidade e tal. Só que 0,5% das pessoas parametrizadas ali contém erro. Se eu disser isso em aberto para muita gente, o pessoal vai falar, caramba, o sistema consegue ir muito bem. 99,5% de acerto, maravilhoso. Então o sistema opera numa funcionalidade maravilhosa. E 0,5%? Quantas pessoas circulam na Paulista diariamente? Se você colocar 1% no dia, a gente está falando ali na Paulista da casa de milhões de pessoas circulando no dia ali, de centenas de milhares pelo menos, né? 1% de centenas de milhares, 0,5% é gente para burro, que pode acabar sendo capturada por isso aí, para que haja um tipo de acareação. E isso produz constrangimentos, isso produz efeitos.
Esses efeitos geralmente são mitigados pela presença de humanos que corrigem eventuais erros da máquina. Mas isso tem um custo operacional. Assim como casos iguais aos do Ailton, também tem um custo operacional. Em uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo em agosto de 2025, uma delegada que atua no centro de São Paulo falou abertamente que o Smart Sampa estava lotando os plantões policiais com prisões em flagrante, muitas delas frutos de erro do sistema.
Quando a gente olha para sistemas sociotécnicos, a gente acredita que aquilo que a gente está vendo, a câmera, o algoritmo, o sistema per se, ele é um objeto fechado que chegou lá porque ele é a melhor composição técnica possível. Quando, na verdade, dentro dos parâmetros que a gente estuda teóricos, né, a gente sabe que aquele lá é um dos parâmetros possíveis, é uma das configurações possíveis. Ela é fruto de decisões técnico-políticas feitas durante processos de desenvolvimento e que chegam àquele design possível da tecnologia. Então, a tecnologia per se, ela não é o objeto da máxima racionalidade humana e o único curso racional possível. Existiram outros que foram morrendo ao longo do desenvolvimento daquela tecnologia, porque politicamente não atingiam os objetivos, fins, né? E não talvez representassem os interesses de certos grupos. Nesse sentido é que a gente observa a racialização dessas tecnologias e o modo pelo qual elas tendem a reproduzir formas de discriminações diversas.
O Ailton contou pra gente que entre o final de 2025 e o começo de 2026, ele passou a evitar sair de casa. Que não saía mais à noite e que quando precisava ir a algum lugar, estudava o percurso antes para evitar as câmeras de reconhecimento facial. Mas para levar a mãe dele num postinho, não tinha jeito. E naquele dia, tinha sido como vários outros dias. Policiais correndo para cercar o prédio, depois entrando na sala de espera com armas em punho, todo mundo nervoso, achando que estavam atrás do Ailton Baiano, o homicida do Mato Grosso. E aí, toca ser espremido no camburão, toca ser levado para a delegacia.
Me colocou num quartinho, parecendo uma cabine telefônica, cheio de sangue as paredes. Aí eu fiquei aqui algemado assim, ó, desse jeito aqui, ó, e um monte de policial, 10 desse lado e 10 do outro. Parecendo um quarto de tortura, meio macabro. Bem sujo, sujo pra caralho, tava fedido.
Cheiro de quê que tinha?
Ah, de urina, cara, de urina, de fezes. Tinha uns respingos de sangue na parede. No mínimo, deve ter sido de alguém que tentou reagir. Enfim, um lugar bem sujo.
O Ailton contou que chegou na delegacia às 9 da noite e só saiu na madrugada do dia seguinte.
E aí, eu fiquei das 9 da noite até 00h40.
Você ficou esse tempo todo algemado?
Fiquei esse tempo todo algemado. Chegou uma hora que dói pra caramba o ombro, o braço. Você começa a doer tudo, porque você fica muito tempo numa posição só.
Ele disse que só foi liberado quando o advogado dele chegou no distrito policial. Mas a pior parte da noite...
O advogado me deixou na casa. Eu tinha acabado de sair do carro dele.
Ainda tava pra acontecer.
Foi tudo no mesmo dia. Olha que loucura. Parecendo um filme de terror, pô. Na hora que eu tranco o portão, que eu tranco a porta e ele vai embora pra casa dele, daqui a pouco eu tô tirando o tênis, pá, 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 no portão. Eu falei, puta, que porra é essa? Aí na hora que eu olho lá no olho mágico, policial batendo palma, um outro sacudindo o portão e tinha mais um assim com a arma apontada.
Isso aconteceu às 2h28 da madrugada do dia 24 de março. A gente sabe o horário com precisão porque o Ailton tava tão paranoico que tinha instalado um sistema de câmeras que flagrou os PMs na rua em frente à casa dele.
Eu falei, que esses caras estão fazendo aqui, mano? 3 horas da manhã.
E aí, o que você faz numa hora dessas? Chamar a polícia não é uma opção, né? A única alternativa foi ligar pro advogado.
E eu ligando pro advogado e ele não atendia. Eu falei, puta, ele já tá dormindo. E eu falando, atende, Sandro, caralho. Eu tava pensando, atende, porra, já tinha ligado pra ele umas 10 vezes. Aí foi onde ele atendeu. O que que tá acontecendo? Eu falei, meu, os caras estão aqui na porta da minha casa. Estão querendo derrubar o portão. Ele falou, os caras estão aí? Eu falei, tá. Ele falou, não, calma aí que eu vou aí.
Enquanto isso, segundo o Ailton, os policiais continuavam chacoalhando o portão que dava pra rua.
Eu peguei uma faca lá, um cutelo que tem lá em casa. Eu falei assim, a única vantagem que eu tenho é eu vou deixar, já tava as luzes todas apagadas. Eu falei, eu conheço o terreno, entendeu? Que eu faço luta, eu já treinei boxe e capoeira muitos anos. Aí eu falei assim, meu, eu vou ter que reagir. Porque eu sabia que os caras não foram pra conversar. 3 horas da manhã, cara. Eu falei assim, se derrubar a porta, eu vou reagir.
Aí você pegou o cutelo e ficou...
Peguei o cutelo e fiquei no escuro, dentro de casa. Eu sei que eles têm lanterna, eu vou ficar aqui perto. E eu fiquei assim, parecendo filme de terror, cara. Eu não sou um cara violento. Mas eu falei, meu, eu vou reagir. Porque, mano, imagina, eu tinha acabado de sair da delegacia no mesmo dia, cara.
Por sorte, o advogado do Ailton também mora em Heliópolis. E menos de meia hora depois... Um tempo que, vamos combinar, é bastante longo para quem está sendo ameaçado e também para quem está ameaçando, ele embicou o carro na viela.
Na hora que ele embicou o carro dele na rua, eles entraram na viatura e foram embora. E ele falou, ô Ailton, ele falou, eu tô aqui na tua porta. E o medo de eu abrir a porta? Eu tô aqui. Aí eu falei, Sandro, tem alguém? E ele falou, meu, na hora que eu cheguei, a viatura já saiu.
Depois de 6 anos vivendo nesse crossover de Kafka com Orwell, o Ailton finalmente encontrou uma saída. Que não foi pelos canais oficiais, não foi judicializando a questão, muito menos com a prisão do suspeito real, cujo rosto até hoje é desconhecido da polícia. Foi contando a história dele na imprensa.
A namorada do meu sobrinho, ela trabalha na Folha de São Paulo. E também tem um rapaz daqui da comunidade que faz parte de ONG e também ajudou. Aí foi onde a gente fez a matéria pra Globo, eles foram lá na minha casa, gravaram. E aí, cara, foi assim, ó, de um dia pro outro, ou seja, precisou a imprensa entrar. É, óbvio que o processo também ajudou, mas mesmo com o processo eu também tava sendo levado. Mas depois que foi pra Globo, cara...
Depois de escutar a história inteira do Ailton, enquanto atravessava a cidade de metrô, olhando as pessoas em volta, as câmeras em volta, aquela tecnologia toda tão funcional, eu fiquei pensando sobre como retratar tudo isso. Porque a história que eu acabei de te contar é um grande ponto fora da curva. Uma série de erros, coincidências, omissões, tudo isso embalado pelo nosso velho conhecido racismo estrutural. Do outro lado dessa balança, tem dezenas de milhões de pessoas que podem estar de fato mais seguras. Pensa, por exemplo, na quantidade de mães trabalhadoras voltando para casa em vielas escuras depois de um longo dia de trabalho, numa cidade em que são cometidos pelo menos 3 mil estupros por ano. E segundo a prefeitura, essa balança está pendendo muito para o lado do Smart Sampa. Nos 6 primeiros meses de funcionamento pleno, o sistema ajudou a efetuar 1.153 prisões de foragidos e a solucionar 275 crimes. No outro prato da balança, 93 pessoas foram pegas pelo sistema de forma incorreta. Diante disso, será que é justo criticar um sistema que pode deixar a cidade mais segura como um todo por causa de alguns casos isolados? E essa questão da coleta de dados? O povo digital do Google está recolhendo nossos dados de maneira tão definitiva, tão sobre-humana, que a gente pode se questionar se existe ainda alguma privacidade a ser quebrada. Eu levei essas questões para o Pablo Nunes, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. E a resposta dele foi... desconcertante.
A gente fez uma revisão de literatura muito importante, assim, do impacto de câmeras de reconhecimento facial na criminalidade. No caso da Smart Sampa, a gente aplicou uma metodologia do Banco Mundial para verificar se a partir da inclusão das câmeras teve uma mudança nos indicadores de criminalidade, mudança significativa, seja no aumento ou na redução, e a gente não encontrou, comparado com lugares e circunscrições de delegacias que não tinham câmeras da Smart Sampa. Mas também a gente não encontrou um efeito de produtividade policial. Então a gente também não encontrou que a Smart Samba, por exemplo, significou um aumento de abordagens policiais e prisões em flagrante por parte das policiais. O que nos chamou muita atenção, porque câmeras de reconhecimento facial no Brasil, em sua maioria, elas utilizam um Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, significaria que, potencialmente, essas câmeras poderiam aumentar o cumprimento de mandados de prisão. Ou, no caso da Smart Sampa, que também é o objetivo das câmeras, produzir prisões em flagrante. Ocorre que, nas circunscrições em que havia câmeras e nas circunscrições que não havia câmeras, não houve diferença significativa entre as duas. Mostrando algo muito, inclusive, curioso para a gente, porque a gente esperava que tivesse aumento do cumprimento de mandado de prisão de maneira significativa, e não houve.
Tá, mas e essa numeralha toda apresentada pela prefeitura?
A Smart Sampa apresentou e significou a prisão de 2 mil pessoas no seu primeiro ano. E o que, que esses 2 mil pessoas significa com o total?
Aqui um detalhe importante, porque o estudo do SESEC considerou um período específico, de fevereiro de 2024 a junho de 2025. Desde então, o sistema continuou funcionando, outras prisões foram acontecendo, e quando eu estava terminando esse episódio, a prefeitura comemorou a marca de 3.500 foragidos capturados e mais de 6 mil presos em flagrante. De qualquer forma, a maneira como esses dados são divulgados continua sendo nebulosa.
Não há cálculo de quantos mais pessoas foram detidas, né, e mandados foram cumpridos a partir da inclusão dessas câmeras. É um número absoluto. E isso não significa muita coisa.
Não significa muita coisa porque a gente não tem uma série histórica. E a prefeitura não diz como o sistema influencia em cada caso.
Ela dá um número, 2 mil. E o que isso significa no total? Será que esses 2 mil já seriam mandados de prisão que a polícia cumpriria, independente da Smart Sampa?
Quer dizer, a única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que não existem evidências de que a criminalidade e a efetividade policial mudaram nas regiões em que o sistema está funcionando.
E veja, a gente comparou e a gente fez uma análise rodando exatamente lugares que poderiam ser comparados, que não havia diferenças do comportamento criminal ali, né? E quando a gente roda essa comparação, a gente não vê uma mudança significativa.
Para piorar, existem vários outros estudos sobre outros sistemas e muitos deles têm encontrado resultados parecidos.
Não apenas no Brasil, mas você olha internacionalmente, né?
Alcides Peron.
Outros estudos sendo conduzidos por uma série de organizações, pesquisadores, etc., vão demonstrar que os sistemas de vigilância per se, única e exclusivamente, eles não trazem uma resposta efetiva para o problema da segurança pública em forma alguma, seja nas formas de assédio e de estupro, seja nos roubos de celulares, seja nos assassinatos, nos latrocínios. Eles não trazem uma resposta plena. Os últimos relatórios e os dados, inclusive, que eu tenho levantado mostram que a introdução de um sistema como o Smart Sampa não provocou efeitos de redução de roubos e furtos na cidade. Você tem, em alguns casos, uma tendência da baixa de furtos, né, e roubos em alguns espaços da cidade, mas não necessariamente estão associados à introdução de sistemas de câmeras. Em alguns outros casos, nos lugares mais densos de usos de câmeras, de postes, de totens e etc., você ainda verifica aumento no roubo, ou pelo menos uma constância, né, num nível super elevado de roubos e furtos.
Uma reportagem da Mariana Zilberkan, publicada pela Folha de São Paulo em dezembro de 2025, analisou indicadores de criminalidade nas áreas que tiveram mais investimento do Smart Sampa. Na região da subprefeitura da Sé, que ganhou o maior número de câmeras, os furtos aumentaram 9,6% nos 9 primeiros meses de funcionamento do sistema em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Então, em grande medida, isso nos leva a refletir sobre o seguinte, que é um pouco objeto das minhas reflexões nos últimos tempos. O Brasil, e principalmente São Paulo, tem cedido a uma retórica, e é uma retórica que alguns chamam de tecno-solucionista, eu chamo um pouco de cyber-gerencialista, de que basta introduzir um sistema hiper-sofisticado de câmeras sem que haja uma política de organização policial, de resolução criminal, de espalhamento em zonas estratégicas, né, para lidar com a criminalidade em São Paulo. Basta a câmera e basta a integração de dados, basta a coleta de dados, basta o morador ceder o seu espaço para a adoção de sistemas de câmeras que serão integrados que você resolve o crime.
Para o Pablo Nunes, isso tem a ver com algo um tanto elementar. Não adianta ter o sistema mais tecnológico do planeta se as nossas polícias não funcionam. Se a polícia militar não se comunica com a polícia civil, que por sua vez não investiga, se as prefeituras acham que colocar a Guarda Civil Metropolitana, que foi criada para zelar pelo patrimônio da cidade, para cumprir mandado de prisão, é uma boa saída.
A gente volta ao ciclo completo das polícias, né? A polícia militar, ela não pode fazer investigação pela Constituição. E o que, que ela faz? Ela prende em flagrante. O que, que ela vai fazer? Prisões em flagrantes, normalmente, de jovens, muitas vezes, né, pequenos traficantes, que vão ser abordados daquele jeito, né, ou pequenos furtos e tudo mais, e vão ser colocados aos centenas, né, nos presídios brasileiros. Enquanto isso, a Polícia Civil, que deveria fazer a investigação, está fazendo a operação policial. A gente tem desacoplado essa possibilidade. Então, hoje no Brasil, os gargalos na segurança pública são gigantescos, né?
E por fim, lá no miolinho da nossa cebola, a gente chega neles, os políticos. Escuta só o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falando sobre o Smart Sampa.
Nós prendemos hoje pelo Smart Sampa um traficante, um receptador e a nossa tolerância aqui com vocês é zero. Vaza de São Paulo, porque o Smart Sampa vai te pegar.
O que, que o governo do estado e os governos municipais, principalmente aqueles de proximidade com a extrema-direita, têm feito? Uma retórica vinculativa entre o micro-problema local e o macro-problema nacional, estabelecendo um contínuo que justifica o incremento do uso de violência, de sistemas de vigilância e assim por diante, e forma uma retórica que atinge o cidadão. E com isso, maquina novamente a sensação de insegurança dos indivíduos e permite o escalonamento de uma maior violência policial e de um maior uso de ferramentas cada vez mais intrusivas como reconhecimento facial. Então, quando essas operações discursivas são feitas, começa a tornar tolerável na sociedade o uso não só dessas câmeras, mas de uma série de outras ferramentas. Um tipo de patrulhamento, de uso da violência policial em certas regiões com uma maior intensidade. Não é o governador que diz, né, pode ir para a ONU, para o raio que o parta, que eu não estou nem aí. Ele faz essa vinculação que a gente falou e cria um mecanismo que permite você intensificar o uso dessas ferramentas.
Oi, Arpad.
Boa noite, Tomás, tudo bom?
Esse é o Arpad Spalding.
Você quer se apresentar?
Eu sou o Arpad, que já apareceu no episódio 27, 32 e 44.
O Arpad é meu amigo desde a época da escola, geógrafo, trabalha capacitando agricultores para plantar e vender sem agrotóxicos. Ele já apareceu em um punhado de episódios de Escafandro, porque é uma pessoa peculiar.
Não são esses números, mano.
Enfim, se você não sabe quem é o Arpad, você tá usando o Escafandro errado.
Ô, Arpad, então me conta, quando que aconteceu o que a gente vai contar?
E há alguns meses, o Arpad me mostrou um vídeo bem assustador no celular dele. Um vídeo de uma câmera de vigilância. E quando eu tava terminando esse episódio, ele veio até o nosso estúdio para contar a história daquele vídeo.
Em algum momento, em 2025, eu estava indo pro meu apartamento na rua Natingui. Estava eu e a minha esposa, Patrícia.
Que horas era isso?
Por volta de 10 horas da noite. A gente tinha deixado as crianças na casa do meu sogro e fomos para casa.
Eles pararam o carro, uma caminhonete Toro empoeirada numa travessa da Natingui em Pinheiros. Uma rua estreita e um pouco sombria, chamada Jurapeia.
Então a gente parou, ficou panguando um pouco, acabando de ouvir o podcast.
Era um podcast muito bom, imagino.
Com certeza. É, não sei se valeu a pena.
O Escafandro não recomenda que você escute episódios em Pinheiros à noite dentro do carro com o celular na mão.
Quando, de repente, a gente viu entrando na rua, pelo outro lado da rua, três motos.
Três motos, todas pelo mesmo lado da rua.
Todas pelo mesmo lado da rua. A Patrícia, logo que viu as motos, entendeu que a gente ia ser assaltado.
Ela te falou que...
Ela falou, estão vindo ali, vão pegar a gente, alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei, é realmente...
E realmente, dito e feito.
Parou um rapaz do meu lado, outro foi pro lado da Patrícia. Parou, pediu pra baixar o vidro, com uma arma na mão.
Uma pistola.
É. Aí baixei, o outro foi lá com a Patrícia, ele baixou, pegou o celular dela que tava na mão dela, porque é o que a gente tava ouvindo.
Calmos, eles estavam nervosos?
Super calmos, assim.
Tranquilidade.
Eles eram muito calmos.
Educados.
Educados, gentis. Olhou na mão da Patrícia pra ver se tinha aliança, olhou se tinha corrente, brinco, mas tudo com bastante delicadeza, sem nenhuma violência.
E nada de corrente, nada de brinco.
Nada de corrente, nada de brinco. Tinha o celular dela, que era um celular velho que estava assim, precisando trocar. Quando ele foi falar comigo, o meu celular, que estava embaixo da minha coxa...
Entre a coxa e o banco do carro.
Entre a coxa e o banco do carro. Eu fui pegar o celular, caiu naquele lugar que às vezes os celulares caem entre o banco e o carro. E ali eu deixei ele.
Do lado de fora, o ladrão continuava gentilmente empunhando a arma e pedindo o celular, mas o Arpa deixou por bem entregar a carteira.
Uma carteira cheia de...
raspadinha.
Cartões e papéis. E fiquei assim, enrolando. Falei, não, calma aí, deixa eu pegar meus documentos. Aí eu abri, fiquei olhando página a página da carteira. Aí ele pegou, olhou a carteira, abriu, tinha acho que 20 reais ou 30 reais. Pegou o dinheiro. Falou, não quero ficar com isso. Jogou de volta a carteira. Quero o celular. Cadê o celular? Eu falei, não sei. Assim, me fiz meio de bobo.
Aqui vale aquele alerta. O Arpad é o Arpad e opera numa lógica própria. A todos vocês que não são um Arpad, o conselho básico é fazer tudo o que alguém que está te apontando uma arma mandar fazer da forma mais tranquila, rápida e segura possível.
Não foi assim exatamente super deliberado. Falei, vamos fazer essa estratégia, mas... falei, vamos enrolar essa situação para...
para ver até onde dá.
Para ver até onde vai. A Patrícia saiu do carro, um entrou pela porta do passageiro, tirou a chave do contato, jogou para frente do carro, deu uma geral no carro, olhou o que que tinha.
O que que tinha no carro?
Então, tinha coisas de sítio. Tinha uma...
Entre as coisas de sítio, tinha um pacote embrulhado com jornal, sugestivamente descansando em cima do painel.
Ele falou, o que que é isso? Eu falei, peça de roçadeira. Ele não entendeu muito bem, abriu, jogou no chão. O carro tava meio bagunçado, meio sujo. Procurou em mim, bateu assim no... pra ver se tinha alguma coisa nos meus bolsos. Não achou nada.
Eles ficaram nesse impasse que deixou a pobre Patrícia com os nervos à flor da pele por um longo tempo. Um dos motoqueiros subindo e descendo a rua para ver se a barra continuava limpa, até que aparentemente os bandidos se cansaram.
Deu mais um minutinho e eles foram embora.
O curioso dessa história é que você, quando você me contou, você não só me contou como você mostrou as imagens, porque eu acho que o importante para o nosso episódio é isso. Eles fizeram isso embaixo de duas câmeras de vigilância, certo? Que estão ali ostensivamente.
Sim, essa rua, vira e mexe, tem relatos de roubo de carro, assalto. E ela é pequena, mas muito vigiada. Então, várias casas têm câmeras, tem aqueles totemzinhos de câmera de rua espertinhas. Então, assim, tem visivelmente umas 3-4 câmeras filmando a rua inteira. Acho que isso não trouxe nenhuma inibição para eles.
E aí, tem mais um detalhe curioso na história do meu amigo Arpad. Porque eles pegaram a imagem onde dava para ver as placas da moto, fizeram um BO, mas para além disso, o celular da Patrícia tinha um sistema de localizador ativado. E eles acompanharam o vai e vem do aparelho durante toda a madrugada.
A gente viu o celular indo para Marginal, Tietê.
Própria noite, vocês ficaram vendo o celular passeando pela cidade.
O celular passeando pela cidade. E, antes da gente dormir, ele foi para algum lugar perto do Mercado da Lapa.
E aí, no dia seguinte, o celular continuava nos arredores do Mercado da Lapa.
A gente falou, vamos dar uma olhada, né? Ver como que está a rua.
E eles tiveram sorte. Porque era domingo, o mercado e o comércio estavam tudo fechado. Tinha praticamente só uma banca aberta do lado de fora. Uma banca que vendia acessórios para celular.
A gente falou, será que a gente vai lá perguntar? Meu celular tá aí com vocês? Que era onde a gente imaginava que estaria. Ficamos pensando, aí a gente lembrou que temos dois filhos e que de repente poderia acontecer alguma coisa. Falei, bom, não vale a pena.
Aí, quando eles estavam indo embora, passaram duas motos da PM.
Eu chamei as motos, a gente estacionou, a gente contou o ocorrido e falou que muito provavelmente o celular estava naquela banca de jornal. E aí falou, vocês não podem ir lá perguntar? Ele falou, não.
O policial, curiosamente cioso das limitações legais da PM, disse que eles não tinham mandado, que a função deles era só de policiamento ostensivo.
Se vocês quiserem, vocês vão lá, a gente pode ficar ali por perto, para ver se acontecer alguma coisa, a gente pode intervir. Aí a gente refletiu, achou que talvez pudesse acontecer alguma coisa que não seria interessante, né? Que sei lá o que poderia acontecer, mas achamos que não valia a pena aquele celular velho, que era um celular que estava em petição de miséria.
Se vê no meio de um tiroteio por causa de um celular velho.
Exato. Aí a gente foi embora. Mas a gente ficou vendo esse celular lá por alguns dias a gente via isso. Curioso, né, esse monte de câmera que tem na rua, depois de ter tido essa experiência de assalto, você olha ali, você não dá uma sensação de segurança, dá uma sensação de um local muito vigiado, que parece ser perigoso, por isso que tem tanta câmera em todas as casas, várias casas tem câmera.
É quase como uma sensação oposta, tipo, você tá vendo câmera porque alguém colocou a câmera aí porque teve assalto, e essa câmera não vai inibir um assalto, então...
Só aquele monte de câmera dá uma sensação de que é um local perigoso, que está sendo vigiado porque é perigoso.
Depois de bastante insistência, quando o deadline que a gente ofereceu já tinha terminado, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana respondeu a gente por nota. Disse que nenhuma pessoa foi injustamente presa e que prisão é diferente de detenção. O Ailton, por exemplo, só foi detido, nunca preso. Reiterou que o Smart Sampa tem dado resultados concretos, mas voltou a oferecer apenas números absolutos. Mais de 6 mil presos em flagrante, mais de 3.500 foragidos capturados, 257 pessoas desaparecidas encontradas. Afirmou ainda que o sistema é aprovado por 91% da população. Disse que casos como o do Ailton são um problema do banco de dados, não da prefeitura, e que eventuais inconsistências cadastrais são de responsabilidade dos órgãos que alimentam esses dados. Disse que todos os alertas do Smart Sampa passam por validação humana e que os algoritmos do sistema estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, disse que o estudo do Panóptico, Smart Sampa vigia, mas não protege, faz comparações indevidas ao equiparar a capital com cidades do interior, desconsiderando as diferentes realidades sociais, econômicas e criminais, além dos indicadores oficiais de segurança. E a interação principal do Smart Sampa é com a Guarda Civil Metropolitana, mas eles também compartilham dados com a Polícia Militar. Além disso, segundo o relato do Ailton, o erro que causou as detenções em sequência começou por culpa da Polícia Civil. Então a gente procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado para perguntar sobre o caso específico do Ailton e sobre a ineficácia do Smart Sampa como um todo. Eles chegaram a dizer que responderiam por nota, mas isso não aconteceu até o fechamento desse episódio. Antes de terminar, eu quero te indicar outra novidade da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. É o Vazante, um podcast que conta as histórias que estão por trás, ou talvez fosse melhor dizer as histórias que foram submersas pelas hidrelétricas brasileiras. No segundo episódio, que chega aos tocadores no dia 13 de setembro, eles mergulharam no paradoxo de Balbina, uma hidrelétrica que alagou vastas áreas na Amazônia para produzir uma quantidade relativamente pequena de energia. Enfim, procura aí pelo Vazante no seu aplicativo de áudio, escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 168 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Alessandra Toledo, eu tô falando de Guarani, Minas Gerais. O design das capas é da Cláudia Furnari. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A produção e a edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são de Tomás Chiaverini. Thank you.